Relembrar para não esquecer e não esquecer para estarmos sempre vigilantes. Os bastidores de crimes nos ajudam a entender mentes criminosas. Com este objetivo foi lançado nesta quinta-feira o podcast Fita Amarela, Bastidores do Crime. O projeto é do portal GMC Online. O primeiro episódio, que está disponível no canal do portal GMC Online no YouTube e no Spotify, relembra o caso do Posto Querência, em Sarandi. Na década de 1990, o adolescente Cleudson Bernard, de 14 anos, filho do proprietário do posto, foi morto pelo gerente do estabelecimento, um funcionário de confiança, próximo da família. O convidado do podcast é o deputado estadual delegado Jacovoz, delegado-chefe de Sarandi na época do crime.
Sarandi, nessa época, 1996, é uma cidade que contava com uma população de 75 mil habitantes, né? Hoje é uma cidade com mais de 125 mil habitantes, mas era uma cidade em desenvolvimento, né? E nós tínhamos ali já o tradicional Posto Querência, que é uma referência na região.
O podcast é conduzido pelo jornalista Jota Júnior, repórter especializado na crônica policial. Segundo o Jota Júnior, cada episódio demanda muita pesquisa em arquivos de época e entrevistas com pessoas que fizeram parte da história.
No jornalismo, né, factual, que é aquele do momento, a gente trabalha, né, o que está acontecendo no dia a dia. E a gente, no podcast, a gente procura fazer esse trabalho de pesquisa, não deixa de ser um trabalho investigativo mais aprofundado em busca realmente desses detalhes, né? Porque, por exemplo, um delegado investigando o caso, contando aqueles detalhes, né, traz uma perspectiva diferente, um olhar de dentro de quem tem esse desafio de solucionar o caso. E ele, para solucionar o caso, ele precisa ir montando quebra-cabeça, né? Entendendo quem são os personagens, né, o perfil de cada um deles, no caso a vítima, o menino que tinha 14 anos, o autor que fugia de qualquer suspeita, né, e a gente vai entendendo como é que essa perspicácia da polícia vai chegando ao resultado de identificar, prender e elucidar esse caso e todos os detalhes e mistérios que ficaram escondidos por 10 dias lá na cidade de Sarandi, né. Então, a nossa pesquisa ela é muito profunda. Nós temos arquivos, né, de notícias na própria internet. Nós procuramos, né, nos arquivos dos jornais da época, da televisão da época, e aí a gente parte para a pesquisa de campo, que é o que eu falo que é talvez a mais importante. Essa pesquisa de campo é a gente ir atrás das pessoas, né, que de alguma maneira vivenciaram aquilo, ouviram aquilo mas de mais perto. E aí é onde a gente traz essa visão de pessoas da sociedade. Conversei, por exemplo, com pelo menos 15, né, moradores de Sarandi, né, antigos, porque o caso foi de 1996, e apresentavam para mim, por exemplo, quando a gente soube, a gente achou muito estranho, porque isso nunca tinha acontecido aqui em Sarandi. Então você já tem essa visão do lado da população. O outro que eu conversei foi um senhor que se emocionou, hoje ele está perto dos 80 anos, ele fazia parte de um grupo de oração, né, que naquela época teve ali, né, como intenção, né, o sofrimento que a família Bernard estava sofrendo. Né. O outro me contava que encontrava com frequência, dia após dia, né, nesses 10 dias de mistério, o pai do menino e o assassino na igreja acompanhando o pai do menino. Outro estudou, né, uma jovem que eu conversei, hoje na faixa dos 35 a 40 anos, chegou a estudar no mesmo colégio que a vítima. Então, essa pesquisa ela enriquece muito, né, na hora da gente poder apresentar esse conteúdo com esse nosso objetivo de trazer todas as perspectivas, ponto de vista, as consequências, né, no lado da polícia, na família, na sociedade e também na população. Então, as nossas pesquisas a gente tem levado muita série e vai muito a fundo para não deixar passar nenhum detalhe despercebido com esse nosso objetivo.
O público se interessa por histórias de crimes, mesmo sendo crimes ocorridos há tantos anos, há décadas?
Tem, a gente está se surpreendendo com os números, né? O podcast foi lançado nessa quinta-feira, dia 4. Nós tivemos o nosso primeiro episódio colocado nas plataformas de áudio e vídeo às 5 horas da tarde. E quando era próximo das 10 horas da noite, a gente já tinha, né, muita... Hoje fala engajamento, né, por conta das redes sociais. A gente já tinha muita movimentação em cima desse conteúdo. São pessoas que eram da época, não se lembravam direito do caso, pessoas que conheceram a história, mas não sabiam com tantos detalhes assim. Chama atenção, viu, o Luciano? Hoje a gente, a área policial, né, ela é muito forte, ela é muito impactante, né? E tem pessoas que se privam, né, de receber ou de alguma maneira tomar conhecimento desses assuntos. Mas a gente não pode deixar de esquecer que faz parte da sociedade e isso vem marcando a história ao longo do tempo. E discutir esses assuntos é uma forma da gente chegar a, né, a uma ideia, pelo menos mínima, né, de como a gente pode ajudar como cidadão. E num comportamento simples, nos cuidados, às vezes, que você não toma, que passa despercebido no seu cotidiano. Então, a gente tenta apresentar essa perspectiva, esse, né, nosso lado de tentar uma conscientização, e a gente tem, sim, um grande público que ainda se interessa por esse tipo de assunto, justamente por ser tão marcante, né, e ficar ali, às vezes, aquela questão do mistério, aquela questão da crueldade, como o humano, conforme a gente sempre tem discutido e conversado nas nossas reuniões, com a Mariana, com o Fábio, com o pessoal da produção, como que o humano pode ser tão desumano, né? Então, sim, ainda tem chamado bastante atenção esses assuntos envolvendo o setor de segurança pública e essas tragédias. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Desde o início a gente teve essa nessa conversa, essa determinação. Muito respeito, muita responsabilidade ao trazer, ao reviver esses assuntos. Porque a gente não está só falando daquele caso. Como eu disse anteriormente, nós temos as vítimas indiretas dessas tragédias, dessas barbaridades, desses crimes. Nós temos, pelo menos, as famílias. Nós temos a família do autor, nós temos a família da vítima. E o nosso maior cuidado é com essas pessoas também, para que elas entendam que o assunto está sendo tratado, né, de maneira respeitosa e com responsabilidade, mas com esse objetivo.
O próximo episódio, na quinta-feira que vem, tratará sobre o caso Barão, da década de 1980.
O caso Barão envolve pessoas da alta sociedade da década de 80, aqui na cidade de Maringá. É um pouco mais antigo. Ali são dois irmãos que são assassinados, né, por um integrante da família, tudo por conta da ganância. Os Biscoitos Barão ficavam na Avenida Colombo, estavam em ascensão, com seus produtos sendo adquirido e consumido em vários estados do país. E ali dois irmãos estão à frente da administração dessa empresa de sucesso e que estava a todo vapor. Tinha uma responsabilidade social, porque empregava muitas pessoas na época. Quando então o irmão Pedro é morto no escritório da empresa, a tiros. E aí então a polícia investiga por um ano sem conseguir trazer resposta, até que a irmã dele é encontrada morta dentro de um automóvel acidentado no Bosque 2, na Avenida JK. E ali, logo no segundo dia depois do acidente, descobre-se que tanto a morte de 1981 como a morte de 1982 faziam parte de uma trama criminosa, né, que foi arquitetada pelo esposo da última vítima e cunhado da primeira, porque ele queria ficar com a administração da empresa e parte da herança. Então, esse vai ser o nosso próximo episódio. Nós vamos conversar com um pesquisador e jornalista que fez um trabalho, né, e escreveu um livro a respeito, entrevistando muitas pessoas. Nós já conversamos também com pelo menos uma dúzia de pessoas daquela época que nos estão ajudando a entender melhor esse caso. As nossas pesquisas continuam, né, até o lançamento do próximo episódio. E a primeira temporada vem com 5 episódios. Né, a gente escolheu a dedo ali 5 episódios para a gente trabalhar nessa primeira temporada, né? Então nós temos aí já tudo devidamente organizado para fecharmos esse primeiro ciclo e darmos início logo no segundo. E se me permite, o Tiano Fico Amarelo não vai ficar só em cima também desses filmes mais marcantes, né? Esse nosso primeiro temporada é realmente para chamar a atenção. O nome, ele já é muito forte, né? Os assuntos são muito marcantes. Mas a gente também vai trabalhar outras questões que precisam ser trabalhadas na sociedade. Por exemplo, o trânsito e as suas consequências. Nós temos hoje, infelizmente, Maringá, né, talvez em proporção habitacional, um dos mais violentos, ou já foi, né, nos anos agora muito recente, um dos mais violentos com o número de mortes no trânsito da cidade. O que é que acontece aqui em Maringá? A gente também quer provocar essa discussão e buscar esse entendimento. Nós vamos falar agora em maio, né, sobre a questão da criança, que é um mês dedicado, né, à proteção à criança, principalmente no que se diz abuso sexual. Vamos ter conversa com profissionais da área, né, com vítimas e, né, familiares, mas tudo nesse lado, nessa visão do crime, do fato policial, entendendo o que é que está acontecendo, para buscar essa consciência e entendimento.
Eu sou Jota Júnior e este é o Fita Amarela, Bastidores do Crime, uma produção GMC Online.